política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Naldo Sampaio.
11 horas e 8 minutos, não é Ney Lima, mas sou eu, Mané, por aqui. O último Rádio Debate da semana, né? Hoje com a participação especial do vereador Pipoca, já está por aqui pelo estúdio, e também Romelick Stephen. Bom dia, Romelick.
Bom dia, Emanuel. Bom dia, Pipoca. Só, Emanuel, mandar um abraço, senão não entro nas escolas hoje, assim, e só constatar que o público jovem que nós estamos lidando, o pessoal da escola Malaquias, a juventude da escola Malaquias Cardoso escuta em peso. Quando eu cheguei lá, professor, o senhor tá na rádio. O pessoal também de São Domingos, da escola municipal, quanto do anexo, também em peso. Um abraço especial ao pessoal do EGA. A juventude aí é antenada com os assuntos políticos da cidade e região.
Então, um abraço para todo mundo aí. Um abraço também hoje para os católicos e evangélicos. Hoje e amanhã tem show católico e show evangélico para todos os gostos. Tem Tony Alisson hoje e amanhã tem catedral, não é isso? Então, tá aberto aí para todo mundo festejar hoje e amanhã, católicos e evangélicos. Começa hoje com a notícia nacional, né? O Lula se reuniu com Armando Monteiro, né, essa semana, fechando aí uma aliança, tudo encaminhando para o PT em Pernambuco apoiar a candidatura de Armando Monteiro Neto ao governo do estado, né, numa possível candidatura única PT-PTB. Aposta nessa opção, Romelick?
Com certeza, o que vai vai decepcionar várias tendências do PT, algumas tendências do PT, que vem discutindo a possibilidade de uma candidatura própria do PT para levar o candidato de Eduardo Campos ao segundo turno. E aí sim, se Armando Monteiro fosse ou for o mais votado, o PT poder apoiá-lo no segundo turno. Só que essa aliança Lula e Armando, essa aproximação de Lula e Armando, já começa a decepcionar algumas tendências do PT que vão às eleições próximo domingo, né?
A grande questão, Romelick, é que o PT não tem opção para o governo do estado, né? Tem Humberto e João Paulo, que na última eleição da Prefeitura do Recife queimou o cartucho dos dois, né? E aí o partido ficou sem aí grandes nomes para tentar uma disputa a nível do estado.
Exatamente, né? O PT que queimou todos os cartuchos, acho que não só apenas Humberto e João Paulo, né? Junto foi João da Costa, numa briga com Fernando Ferro, né? Essa semana mesmo, né? O que vem se degladiando, Tereza, Fernando Ferro, João Paulo, Humberto Costa, não é brincadeira, né? E aí os nomes de peso do PT vêm se degladiando e queimando todos os cartuchos que o PT tem. Mas mesmo assim ainda tem tendências dentro do PT que querem uma candidatura própria ao estado.
Na ponta da linha, direto do Recife, eu estou com o jornalista, companheiro Inaldo Sampaio, que vai falar com a gente sobre esse encontro de Lula e Armando. Inaldo, dá para apostar que essa aliança PT-PTB está praticamente consolidada?
Bom dia, Manuel. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Olha, eu diria que avançou esse encontro ontem em São Paulo, do ex-presidente Lula com o senador Armando Monteiro. Foi um passo adiante no propósito de Lula de fazer o casamento aqui em 2014 do PT com o PTB. Agora, é preciso também deixar claro, Emanuel, que há muitas resistências internas aqui a esta aliança. Por exemplo, os três candidatos que vão disputar domingo agora a presidência estadual do PT, a deputada Tereza Leitão, o advogado Bruno Ribeiro e o professor Edmilson Menezes, todos três são a favor do lançamento de candidatura própria. Então, não vai ser uma coisa fácil. Agora, é claro, o peso de Lula vai ter influência. Se Lula mandar chamar lá e dizer, olha, eu quero que seja desse jeito, eu só participo da campanha se for dessa forma, então o partido aqui vai ter que se render a essa realidade. Agora, o Lula disse ao senador Armando Monteiro, Emanuel, que não veio aqui na eleição passada de prefeito, né, participar da campanha do senador Humberto Costa para a Prefeitura do Recife, porque não queria melindrar o governador Eduardo Campos, eles ainda estavam bem à época, e fez apenas uma gravação que foi exibida pela televisão, né, no guia eleitoral, Mas agora não. Agora ele disse que vai vir, vai participar ativamente da campanha. E como ele tem uma amizade muito grande com o ex-ministro Armando Monteiro Filho, que é o pai do senador, ele, Lula, deixou bem claro ontem que na campanha de 2014 gostaria de se envolver diretamente nessa campanha do senador. Então eu diria que foi um passo importante, mas a consolidação, o fechamento mesmo desta aliança, se for o caso, só vai acontecer mesmo em 2014, quando o partido se reunir para tomar uma decisão.
As últimas pesquisas, Naldo, apontaram que Eduardo e Lula são os principais apoiadores do Estado. Quando eles apoiam, há uma tendência do eleitor acompanhar esse apoio. Os dois tendem a fazer sombra aos seus candidatos, Eduardo ao seu candidato, que ele ainda não definiu, e Lula a Armando Monteiro?
Olha, evidentemente que os dois são mais fortes do que os candidatos que vão apoiar, independente de quais sejam, né? Eduardo tem muito mais força do que qualquer um desses nomes aí que estão cogitados para ser o candidato à sucessão dele. E o mesmo acontece com o presidente Lula. Independente de o candidato ser João Paulo, o senador Armando Monteiro, Lula tem uma presença muito forte em Pernambuco, não só por ter nascido aqui, como pelo que ele fez por Pernambuco nos seus 8 anos de governo. Agora, a pesquisa mostrou, eu recordo, que os dois têm para os dois, do Instituto Maurício Nassau, a pesquisa, os dois mostrou que, a pesquisa, aliás, mostrou que Lula e Eduardo Campos, na transferência de votos, no poder de transferir votos, têm praticamente a mesma força. E aí, por esse motivo, é que a campanha aqui será bastante interessante, porque vamos ter, pela primeira vez desde 1989, em palanques opostos, o ex-presidente Lula e o governador de Pernambuco.
Hinaldo, só para encerrar com você, em relação à disputa proporcional, eu conversei com alguns socialistas daqui de Santa Cruz e de Caruaru, e segundo eles, a meta de Eduardo é eleger em torno de 18 federais, repetindo o bom desempenho de 4 anos atrás. Você acha que, mais uma vez, é possível um arrastão como esse da aliança socialista?
Olha, eu acho que é possível fazer até mais. Porque a chapa de federais dos outros partidos, até agora, não é uma chapa tão competitiva. Por exemplo, o PTB, PTB não, Armando tem 4 deputados federais, porque Zé Augusto saiu para o PROS, mas é ligado a ele, continua ligado a ele, e Silvio Costa saiu para o PSC e também continua ligado a ele. Então são 2, se juntando mais Jorge Corte Real com Zé Chaves, são 4. Então, mesmo Armando candidato a senador, não creio que o partido fará além de 5. Aí ficariam o quê? 18 com 5, 23. Sobrariam 2 vagas que deverão ser do PT, em aliança com o PP, talvez. Enfim, o cálculo é razoável. Está por aí. Acho que fará entre 17 e 18 deputados federais, não pela força em si, e sim pela fragilidade das outras coligações, né, que até agora apresentaram poucos candidatos à Câmara Federal, e alguns dos quais a gente sabe que não terão nenhuma chance. Então, acredito que o resultado vai ser por aí mesmo.
Então, ok, Naldo, agradeço a sua participação e a gente volta na segunda-feira. Bom final de semana.
Bom dia para você, Manuel, e os ouvintes da Rádio Polo.
Tá aí, conversamos com o Hinaldo Sampaio. Me surpreendeu essa análise otimista de alguns socialistas daqui de Santa Cruz de Caruaru, com quem eu conversei. Para mim já era muito otimista. E aí Naldo acabou confirmando que também acredita nesse número, Romanek.
Muita gente duvidava também na outra de 20, né? E até o José Augusto Maia está de dentro, né? E sempre apontava os 20 e José Augusto Maia de dentro, muita gente duvidando, né? É complicado duvidar, mas também assim, eu acho um número elevado para o que pode ter uma eleição acirrada. Vai depender muito de como tiver a conjuntura da eleição estadual ano que vem, né? Se Armando realmente decolar mesmo frente ao candidato do PSB, se o PT vai entrar na disputa ou não, E tem a questão também de Eduardo da Fonte, né? Ele contou os quatro do PTB.
Não contou da Fonte.
É, não contou da Fonte. Da Fonte vai estar onde? Vai estar realmente numa candidatura a Senado ou vai para a Federal?
Nem contou o Democratas também.
Exatamente. Será que o Democrata não vai fazer nada, né? O PSDB não vai fazer nada, porque Daniel Cordeiro também é um candidato pelo PSDB, né? Ou esse seria o chapão, né?
Talvez o PSDB pode estar nos 18.
Isso,
aqui já.
Possa ser que esteja no chapão.
Quem está aqui com a gente é o vereador Pipoca. Bom dia, Pipoca. E como é que vai ser enfrentar o Lula nas próximas eleições, já que o seu palanque aqui na cidade deve seguir o Eduardo Campos?
Bom dia, Manuel. Bom dia, Romínio. Bom dia, Wagner, que está aqui, Marivaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM. Eu acho que vai ser uma eleição boa para Pernambuco, Manuel. Mas sabemos, né, que Lula foi um bom presidente para o nosso país, também para o nosso Pernambuco, para todo o Nordeste. Agora que Eduardo vem muito forte, né? Acho que o PSB é o partido que creio que vai fazer o sucessor. Eduardo que vem transformando Santa Cruz, vem transformando Pernambuco, vem avançando com Pernambuco. Então acho que a aprovação dele nas pesquisas, se diz aí, mesmo sem apontar o candidato, é forte. Mas eu acho que Eduardo e o nosso partido, também aqui em Santa Cruz, queremos que faça o sucessor.
Aqui na cidade, Pipoca, colegas seus de bancada, colegas, aliás, da bancada de oposição, têm criticado muito a atuação do governador Eduardo Campos. Segundo Carlinhos, Ernesto Diomedes, hoje a aprovação de Eduardo não passaria de 30% aqui na cidade. Você acha que chegar a um número tão baixo como esse?
Manuel, eu creio que não. A gente também tem acesso a pesquisas, não é? E vemos daí o trabalho que, através do deputado estadual Diogo Moraes, vem se trazendo aqui para Santa Cruz do Capibaribe. Sabemos que Santa Cruz merece mais, o governador deve dar uma olhada a mais para Santa Cruz e vem dando ultimamente. Onde essa questão da adutora do Agreste, a questão da escola técnica, agora o calçadão, um presente que ele deu para Santa Cruz do Capibaribe, não é? Onde as famílias que lá viviam na chuva, na lama, no sol, junto com o prefeito Edson Vieira, junto com o nosso grupo, conseguimos essa luta, fomos em busca, mostramos ao governador que Santa Cruz precisava mais, porque antes não se tinha isso, não se tinha projeto, não se ia à luta, não ia buscar. O governador, quando veio para cá, para nós entregarmos as casas do Jaçanã, ele perguntou o que Edson ia fazer com o dinheiro do IFEM. E ele prontamente disse, eu vou empenhar no calçadão para aquelas famílias que lá precisam. Então, o governador, você tem projeto? Edson Vieira prontamente disse, tenho. Então, aí começou aquela conjuntura de mostrar o projeto ao governador, e o governador foi sensível e conseguiu dar uma verba de 13 milhões e 300 para a população de Santa Cruz e do Capibaribe. Tendo visto também a questão da duplicação da PS-160, que é uma cobrança nossa que com certeza vai sair. Então o governador está olhando de forma diferente para Santa Cruz. O que faltava era isso, era uma equipe competente de pessoas, de conjuntura que quisessem realmente lutar por Santa Cruz, quisesse buscar, e isso nós fizemos. Com esse novo jeito de fazer política, com essa nova gestão que entrou aí, nós temos projeto, estamos levando demandas para Recife, o prefeito tem toda semana, a gente tem dos vereadores uma vez ao mês a Recife, a Brasília. Então o que faltava era isso, era uma gestão competente, com pessoas que quisessem realmente avançar com Santa Cruz do Capibaribe, que Pernambuco avançava com o governador e Santa Cruz ficava para trás. Por que Pernambuco avançava e Santa Cruz não? Porque faltava essa equipe. E hoje nós estamos com essa equipe, e é isso que o governador vem melhorando em Santa Cruz do Capibaribe, porque faltava aquela cobrança realmente.
Faltava uma ponte que ligava o governo a Santa Cruz.
E justamente, faltava aquela ponte que ligava e que também levasse demandas, e demandas concretas, e mostrasse que Santa Cruz precisava, mostrasse que o povo de Santa Cruz precisava. Isso nós estamos fazendo, e o governador está sendo sensível, e as obras estão acontecendo.
Tá ok, eu vou para um rápido intervalo. Na volta do intervalo, o deputado Diogo Moraes foi vítima da violência ontem, levaram seu veículo. E também o vereador Diomedes Brito vai falar sobre a eleição do PT na volta do intervalo. Rapidinho eu volto.
Rádio Debate Polo FM. Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.
Agora 11h30, deputado Diogo Moraes ontem foi vítima da violência que toma conta da cidade, toma conta da região. Ontem o deputado ia chegando no salão imobiliário e teve seu veículo roubado, a matéria de Loara Andrade.
Loara, Loara Andrade.
De
Ferroviária da Sulanca. Deputado Diogo Moraes tem veículo roubado. O deputado Diogo Moraes do PSB foi assaltado quando chegava ao coquetel de lançamento do Salão Imobiliário, evento que aconteceu no Palace Recepções, aproximadamente 300 metros da delegacia de polícia. De acordo com as primeiras informações, os assaltantes levaram o veículo do deputado e soltaram o motorista próximo ao Moda Center.
Tá aí, situação difícil. O deputado Diogo Moraes também, a vida não tá fácil pra ninguém. Até o deputado teve seu veículo assaltado ontem à noite. Mas na linha, né, quem tá comigo aqui, um outro assunto agora é o vereador Diomedes Brito do PT, que no próximo domingo concorre mais uma vez ao diretório municipal do partido, no PED, né, que acontece na Escola Padre Zuzinho. Vereador, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Manuel, bom dia. Uma semana sexta aí, né?
É o Romanique.
Romanique, Manassés.
E seu colega Pipoca.
E Pipoca, e todos os ouvintes da Apolo FM. É, com certeza, Manuel. Eu tô ligando que agora, domingo, vai ter o processo de eleição direto do PT, o PED, né? Onde tem 105 pessoas aptas a votar, né? E a gente tá avisando as pessoas que se legalizarem, né? E qualquer dúvida, procurar o vereador Diomedes, que ou qualquer um pessoal da direção que dá para dar mais informações. Vai ser entre 9 horas da manhã. 9 às 17 horas na Escola Padre Zuzinha.
É, vereador, para estar apto a votar, o que é necessário para o filiado?
Manuel, como o PT tem que estar em dias, aí cada, vamos dizer, cada tendência tem a sua preocupação. Eu, imediatamente, que eu soube, eu já me preocupei para legalizar o pessoal que falei com eles, com alguns companheiros, que era ligado à nossa tendência. Do mesmo jeito, é o pessoal da outra tendência, né? E cada um que fez sua parte e, né, nessa luta. Teve alguns nomes que foi dado a entrada e teve alguns problemas. Não veio o nome, infelizmente, algumas pessoas, umas 5 pessoas mais. Teve outros que era para dar a entrada, mas provavelmente da Secretaria de Organização daqui não mandou, ficou mais outras pessoas, umas 40 pessoas sem votar, mais prejuízo. Mas, no geral, ficou 105 pessoas aptas a votar.
O senhor concorre, Diomedes, mais uma vez ao diretor municipal e adversário Virgínio, é isso?
É o Virgínio,
Então, no domingo, a partir das 9 da manhã, na Escola Padre Zuzinho, de 9 às 5 da tarde.
É. E Emanuel também, eu quero aproveitar, e eu fui informado ontem que vai ter uma audiência pública com todos os funcionários públicos municipais aqui na Câmara de Vereadores. Eu acho que é muito interessante, eu acho que os serviços gerais, agentes de saúde, professores, gari, enfim, todos os funcionários do pequeno escalão, alto escalão, seria muito bom para fazer essa reunião, que eu me preocupo muito dessa audiência pública, porque vai mexer com a vida do futuro aposentadoria. Eu até conversando com o Emerson, que é uma pessoa que trabalhou 20 anos no Banco do Brasil, um economista, ele dizia, ó, essa previdência privada, se todos os gestores fizerem a coisa certa, todos que até um dia se aposentar, tudo bem, é bom. Mas também se tiver um gestor que faça alguma coisa errada, vai chegar o dia do cara querer se aposentar e não ter recurso. Há muita cidade onde o pessoal está inadimplente com o pessoal e a pessoa não está conseguindo se aposentar. Por isso que é uma coisa que todo mundo tem que ir, tem que escutar bem, para mais adiante não ter prejuízo. Porque é o prefeito hoje, amanhã é outro, e é uma coisa que continua. E não pode
ser
os funcionários públicos, pessoal, trabalhadores, trabalhar a vida toda e depois não chegar a hora não ter os recursos para se aposentar. Por isso que era bom que o pessoal ligar na prefeitura, todo mundo convidasse todos os funcionários públicos para explicar direitinho os prós e os contras. Eu quero dizer ao pessoal, tem que ter muito cuidado, porque de repente pode ser que mais adiante tenha prejuízo para os funcionários públicos municipais.
Então tá aí, feito o convite. Domingo, eleição do PT de 9 às 5 da tarde na Escola Padre Zuzinha. E na segunda-feira, audiência pública sobre a Previdência Municipal na Câmara de Vereadores. A bancada de oposição ontem reclamou, chiou muito dessa audiência pública. O vereador Ernesto fez algumas reclamações, mas está marcado para domingo, aliás, para segunda às 9 da manhã. No domingo, eleição do PT, certo? E na segunda-feira, audiência pública. O vereador Pipoca acabou de ouvir aí o Diomedes Brito, que é do PT, né, seu colega de Câmara. E nos últimos dias o senhor foi duramente atacado, né, especialmente por essa parte. Diomedes, Carlinhos, Ernesto, o senhor tinha feito um discurso na Câmara chamando a parte da oposição de oposição sem noção e sem ação. Eles revidaram no programa do sábado. Como é que é essa relação do senhor com esse trio de vereadores?
Deixa eu só complementar a pergunta, que aí durante a semana dois colegas de bancada de Pipoca também se posicionaram sobre a fala de Pipoca, né? Ronaldo Pacas, em entrevista ao amigo Jairo Gomes, tinha dito que não concordava com essa questão de uma oposição sem ação e sem noção, e achava, sim, que em alguns momentos a oposição se precipitava, mas era uma oposição atuante. Já segunda-feira aqui, também na Sabatina, Jéssica, sendo contrária a Ronaldo, endossou
as palavras de Pipoca.
E aí, Pipoca, se arrepende, tem o mesmo posicionamento, o que acha do que os colegas também se posicionaram entre sua fala, Ronaldo e Jéssica?
Manuel e Rominique, meus posicionamentos, quando eu tomo eles pensados. E quando eu vou à tribuna, apesar da tribuna ser minha, eu sempre falo com eles e falo sincero e falo com respeito a meus adversários e ao povo de Santa Cruz, que principalmente ao povo de Santa Cruz. E eu falei realmente parte da oposição sem noção e sem ação. Sem noção e sem ação. Sem ação por quê? Porque a única coisa que fazem é toda semana ir para aquela tribuna, fazer zoada, fazer baderna, e o povo de Santa Cruz está cansado disso. As críticas têm que vir, as reivindicações têm que vir, as cobranças têm que vir, claro. Agora pronto, todas essas acusações que eles estão fazendo, já foi para a procuradoria? Já foi para a promotoria? Então pronto. Então o que o povo de Santa Cruz quer, o que o povo de Santa Cruz almeja, é uma cidade melhor. Então que a gente vá para aquela Câmara para que possa levar projetos, possa levar propostas, possa levar ideias, e não ficar aquela política por politicagem como era antigamente. Então foi para isso que eu fui escolhido, e foi para isso que alguns daqueles vereadores, acho que a maioria foi escolhido, foi justamente para isso. Não ficar aquela badana, ficar aquela politicagem atrasada, aquela política só por política, tá maltratando, procurando, indo para uma rádio procurar coisas pessoais, coisas de família, coisas que não levam a nada, coisas que não interessam ao povo de Santa Cruz de Caparibe, porque o povo nos escolheu para trabalhar, para levar projetos. E eu falei sem noção, é justamente isso, que ficam querendo tapar o sol com a peneira. O povo de Santa Cruz está vendo o avanço que Santa Cruz está tendo, está vendo as mudanças que Santa Cruz está tendo com essa nova gestão. Um povo que há 12 anos não se preocupava com o povo de Santa Cruz, não tinha respeito ao povo de Santa Cruz, e hoje está aí vendo a diferença. Então querem tapar o sol com a peneira, querem dizer que o prefeito Edson não está fazendo nada, mas o povo é notório, o povo vê. Santa Cruz está vendo os avanços que estamos tendo. Então é isso, parte da oposição, porque tem aquela oposição também séria. Tem alguns vereadores aí na qual eu tenho respeito, sei da idoneidade, sei do trabalho que vem fazendo. Agora, alguns vereadores ali, que o povo de Santa Cruz sabe realmente quem é, só vão para fazer zoada, só vão para fazer baderna. E Santa Cruz, onde fica? Será que foram escolhidos para isso, para ir para a Câmara, para fazer zoada, para ir para uma rádio, tá em todas as rádios toda semana, criticando coisas pessoais, particulares? Façam, se tem questionamentos, façam. Se tem coisas a reclamar, que reclamem. Né? Agora que leve propostas, leve soluções, leve ideias, que é isso que a gente está fazendo. Tentando melhorar Santa Cruz.
O senhor foi à tribuna, vereador, e chamou a oposição de sem ação, sem noção. Eles revidaram, né? E aí realmente entraram na questão pessoal, insinuaram sua participação em jogos de azar, tentando entrar em eventos religiosos com bebida. E aí se esperava que na reunião seguinte o senhor mais uma vez revidasse, né? E ficasse aquela troca, né, de acusações. E o senhor preferiu fazer um resumo dos seus 10 meses de trabalho na Câmara. Dá para encerrar essa discussão toda?
Claro, justamente. O que eu falei naquele discurso da semana passada foi mostrando o que a nossa gestão estava fazendo. Foi querendo que a população entendesse o que é que parte da oposição está fazendo. Não está tendo ação em benfeitoria do município. E sem noção, porque estão querendo tapar o sol com a peneira. Então, meu discurso foi baseado nisso. Não foi falar só por falar. Falar para querer aquela crítica, ou aquela zoada, ou aquela politicagem de antigamente. Foi justamente para que a gente, que eles percebessem, tivessem noção, que o povo de Santa Cruz está vendo, que não tem noção as coisas dessas. E que eles procurem fazer mais ação, que não estão fazendo. Porque o povo de Santa Cruz precisa de ação, e de todos ali, dos vereadores, da Câmara, todos 17. E que tenham noção que Santa Cruz está avançando. Que entendam que Santa Cruz está avançando e que possam ajudar a Santa Cruz a avançar mais. Não foi para querer politicagem. E na semana seguinte eu fui e mostrei o que eu estava fazendo, porque fui questionado o que o vereador tinha feito para o Santa Cruz de Caparibe. Eu mostrei na reunião, e todo canto que eu vou em rádio, todo mundo pergunta. E eu estou mostrando o que eu estou fazendo para o Santa Cruz, o que eu estou ajudando para o Santa Cruz e o que eu estou contribuindo. Diferentemente de alguns que só querem atrapalhar, que só querem fazer aquela politicagem política por política e nada de avanço para Santa Cruz. Santa Cruz hoje está chegando a 100 mil habitantes e Santa Cruz precisa de política com P maiúsculo. Que possamos avançar, que possamos Santa Cruz ter uma vida melhor para todos. Não ficar aquela baderna e aquela zoada que existia antigamente.
Essa semana, vereador, dois temas foram reaquecidos na política local. Um sobre locação de veículos. Foi divulgado aí um novo contrato da prefeitura né, com a nova empresa de locação, a oposição cobrando a CPI que ainda está engavetada na Câmara, e ontem merenda, né, segundo alguns nomes da oposição, Ernesto principalmente e o Galego, né, algumas escolas estão dando biscoito com suco, né, na merenda, e merenda é um tema polêmico aqui na cidade. Como é que você vê essas duas críticas da oposição ao governo do qual o senhor faz parte?
É, às vezes a pessoa é até de achar engraçado, mano, falar da questão das locações. A gente colocou no site para todos ver, a prefeitura colocou. Então daí já dá para se ver a transparência do que está acontecendo. Nós temos uma frota hoje de mais de 15 carros que a prefeitura conseguiu. Em 12 anos não se via isso. Nós temos 60 anos a primeira patrol, a primeira reta escavadeira. Nós chegamos agora essa semana num carro pipa, onde chegou uma caçamba. Temos mais de 10 carros comprados pelo município. Sabemos que tivemos que avançar mais, comprar mais. Mas aí não fizeram um questionamento, não fizeram. Então que vá para a justiça, vá para a promotoria. Mas nós estamos avançando. Compramos aí mais de 10 carros, conforme eu falei anteriormente. Temos uma caçamba em 60 anos da história de Santa Cruz, nunca se teve isso. Não é? E a questão da merenda é outra coisa que a oposição, às vezes, não é eu chegar aqui e dizer que nós, porque antigamente a merenda, vamos continuar ruim. Não, nós estamos melhorando e Santa Cruz sabe disso. As crianças sabem disso. Eu já vi relato de crianças chegar e dizer que quer ir para a escola porque quer comer merenda e a merenda é de qualidade. O que aconteceu foi um caso isolado lá na Palestina, onde a merendeira adoeceu, e sabemos que pode acontecer isso notoriamente. E a merendeira adoeceu, e naquele dia ou naquela semana, não sei, estava tendo bolacha com suco para aquelas crianças. Mas quem é a oposição para falar de merenda nas escolas? Antigamente, onde só bebia água mineral, era a mãe do vereador Ernesto Maia, Socorro Maia. Onde vimos relatos, aí vimos fotos, temos prova e tudo. Que as crianças bebiam água no barril, aqueles barril que a gente bota na caixa d'água, a população, para tomar banho. Era um barril daquele, com pote de margarina, e as crianças bebiam água daquilo. Sem tratamento nenhum, até com martelo dentro, feito o nosso amigo líder do governo, Dida Dunan, falou, não é? E hoje temos água mineral de qualidade, onde a criança pode escolher se bebe água natural ou água gelada. Todas as escolas têm filtros industriais, não é? Nós sabemos quem é que tem aí processos e mais processos por causa da merenda. Então a população sabe disso e sabe que a gente tem que avançar, não ficar nessas picuinhas. Quem já se viu? O aluno antigamente não tinha direito de tomar água mineral. Ia para a escola, passava 4 horas ali em sala de aula e sem ter direito a tomar um copo de água. E nossa gestão avançou. O prefeito Edson Vieira agitou. Os nossos vereadores, deputado Diogo Moraes. Nós avançamos e hoje a criança pode dizer se pode beber água mineral, gelada ou natural. E antes só quem bebia era a secretária. Então Santa Cruz vê isso.
Então vamos ao intervalo rapidinho para a gente também tomar um copo de água também no intervalo, né, Romanique? Na volta. A gente continua e hoje tem o Cospe Fogo com pipoca, bora fazer com ele?
Com certeza, né? Fazer 10 perguntinhas aí, rápido.
10 perguntinhas pra pipoca depois. Vamos ao intervalo. 11h50, antes do nosso Cospe Fogo, o vereador Pipoca, 10 meses de mandato, né? O vereador mais jovem da Câmara. Como é que foi passar esses 10 meses ali, onde tem alguns vereadores já experientes, já tarimbados, você chegou pra aprender, deu pra realmente sentir o que é ser vereador? Esses 10 meses valeram a pena?
Pois é, Manuel. Eu, quando entrei lá na Câmara de Vereadores, no meu primeiro discurso, a primeira coisa que eu falei, que ia com calma, ia com vontade, ia com inteligência, com sabedoria. E hoje eu me sinto um vereador ativo, onde sempre estou na Câmara, sempre estou tentando trazer ideias novas, sempre estou tentando contribuir com Santa Cruz do Capibaribe. E hoje sim, a gente sabe realmente a função do vereador, sabemos das nossas limitações, sabemos até o passo onde nós podemos dar, mas tenho plena certeza que Santa Cruz está ganhando muito com esse vereador jovem apenas nesses 10 meses e que ainda tem uma legislatura de 3 anos e 2 meses aí pela frente a contribuir para Santa Cruz.
Eu até coloquei em uma das minhas curtinhas da Câmara a questão, Pipoca fez uma relação de projetos apresentados na Câmara de Vereadores, né? E Pipoca, para mim, isso eu sempre comento nas malas, nas redes sociais e em conversas com amigos, que Pipoca para mim é uma grata surpresa. Eu não esperava, muitos não esperavam esse desenvolvimento de Pipoca, essa desenvoltura do Pipoca na Câmara, né? E Pipoca vem despontando aí com projetos importantes e projetos interessantes. Mas não só Pipoca, hoje são 17 vereadores e aí há uma corrida de apresentação de projetos e assim por diante, né? E a gente sabe, nós sabemos, aliás, que há várias gestões da Câmara e Prefeitura, esses projetos, quando sai do papel, é 10%, né? E aí, podemos fazer essa pergunta à Pipoca. Se você acha que desses projetos que você e seus colegas vêm apresentando, porque eu já vi reclamações de vereadores, tanto de uma bancada como de outra, tanto na tribuna da Câmara como em entrevista, que ainda não foram contemplados em seus projetos e requerimentos. E Pipoca, em quantos aproximadamente já foi contemplado, né? E se acha que vai ser contemplado em todos os seus projetos daqui para o final do mandato?
Acho interessante essa pergunta, porque o homem tem que sonhar e sonhar alto. E principalmente quando se fala de Santa Cruz do Capibaribe, nós temos que trazer a discussão. Se nós tivermos várias ideias, vários planos, vários projetos e não colocar para discussão, não colocar em prática, sabemos que nunca realmente vai sair do papel e nem do sonho. Então, a gente estamos colocando esses projetos inovadores de mudanças e tal, mas que sabemos que não é totalidade de toda a prefeitura, de todo o estado, de todo o país, colocar todos os projetos em práticas. Mas nós estamos aí, colocamos o projeto, como podemos dizer, na questão dos banheiros químicos adaptados para pessoas com deficientes, onde antes ia para a festa e tinha que voltar para casa porque não tinha um banheiro. Hoje, eu vou nas festas do poder público e tem banheiros adaptados. Inclusive, da parte dessa lei, não sei se foi, mas já surgiu o camarote da acessibilidade. Então, isso a gente deu contrapartida inicial. Deu a ideia e surgiram outras ideias. Hoje nós temos aí também, que em Santa Cruz ainda não se tinha, foi projeto nosso, a questão de estacionamentos. Na Câmara dos Vereadores, que era um exemplo, não se tinha. Hoje tem lá o espaço reservado para você que é cadeirante, para você que é gestante. Um exemplo na qual o Massinho foi quem teve a brilhante disposição de pegar o balde de tinta e pintar, mas que é projeto de lei nosso. Hoje se tem a carteirinha de meia entrada para pessoas com deficientes, onde estava parado lá, a partir da lei que nós colocamos, foi confeccionada as carteirinhas, onde pessoas com deficiente podem ir a qualquer show cultural, a qualquer evento e ter meia entrada. Isso. Colocamos aí um projeto de uso e incentivo à bicicleta. Sabemos o trânsito do nosso município como está. Santa Cruz é uma cidade aguerrida, onde todo mundo trabalha, onde todo mundo tem seu emprego, onde todo mundo tem sua moto, tem seu dinheiro, pode ter seu carrinho. E Santa Cruz hoje está um caos no trânsito. Estamos consertando, mas é porque todo mundo tem um carro. Mas aí colocamos o projeto de uso e incentivo à bicicleta. E aí partiu a inicialização, onde já vimos o nosso amigo Zena, que é dos ciclistas, já partiu e colocou a matéria. E aí já vai abrangindo, e as pessoas vão discutindo e vão abrindo os caminhos para que Santa Cruz possa mudar. Então a gente sonha, vai pegando pessoas, vai juntando amigos, vai discutindo e as coisas vão acontecendo.
Só para complementar, porque aí a gente consegue observar dos outros mandatos que principalmente os vereadores de situações, por colocar vários projetos e às vezes não ser atendido, acaba ficando em uma saia justa. Por quê? Porque não foi atendido pelo prefeito aliado. Você não acha que isso também pode se tornar uma saia justa pela quantidade de projetos e requerimentos apresentados e essa boa parte não ser atendido pelo prefeito aliado?
Não, claro, sabemos que nem tudo vai ser atendido, porque a demanda aqui, pronto, eu coloquei aqui mais de 60 requerimentos, já vai em 10 projetos de lei, mais 10 projetos de lei, e sabemos que a incapacidade do município, em questão de dinheiro, em questão de outras coisas mais, não é viabilizado de ter todos os projetos em ativa. Isso não é de agora, isso não é de antes, isso vai ser sempre. Não tem como a gente ter um mil maravilhas, onde todos ali, 17 vereadores, todo dia tem projeto de lei, todos implementando, querendo que Santa Cruz cresça, não tem condições. Mas aí nós vamos colocando, e aí o futuro vai surgindo as ideias, e aí Santa Cruz vai crescendo, Santa Cruz vai no caminho certo e vai no caminho correto.
Deixa eu só registrar aqui, o Rogério ligou, disse que lá no, na Escola Orlandina, água gelada só para diretores e para os professores, aluno não tem direito a isso. E o José Geraldo disse que o Santo Agostinho é só biscoito e suco. Semana que vem, no início da semana, a gente vai conversar com o Dimas Dantas, que é o secretário de saúde, saber com ele o que é está acontecendo.
E educação.
Aliás, educação, é verdade.
Pois é, todas
é
as...
É uma ali, de saúde ali. Para saber com ele o que é está acontecendo com essa questão da educação. E aí, Pipoca, a gente está aqui na reta final, queria fazer aqui uma brincadeira com
só
você.
Só para concluir essa questão da água mineral, que todas as escolas receberam o filtro industrial, né? e que, por algum motivo, o secretário tem que começar, né, para saber realmente, mas eu tenho certeza que todos receberam o filtro industrial, que tem água gerada e natural. E dizer também que tem uns amigos meus que, da mesma forma que ligam para dizer que não tem, onde Jessé, Felipe, um menino estão na escuta, amigo meu, dizendo que está andando no trânsito, o trânsito está fluindo, dizendo que Santa Cruz está avançando.
Grande Jessé, Jessé Bezerra, né?
Isso, Jessé Bezerra, aquela máquina.
Deixa eu fazer aqui uma brincadeira com você, Pipoca. Eu fiz com a vereadora Jéssica, foi interessante fazer com você. Vou dizer aqui alguns nomes, você vai definir uma palavra. Tá certo?
Pode pular.
Bora começar com ele, participou com a gente hoje, Diomedes Brito. Seu colega de câmara?
Dependente.
Dependente? Dependente. Então, deixa eu continuar aqui na câmara. Ele é pré-candidato, Ernesto Maia.
Ilusionista.
Ilusionista para Ernesto Maia. Deixa eu ir para o estado. Armando Monteiro Neto.
Rapaz, Armando Monteiro Neto.
A rádio não está fora do ar, velho.
Ele está pensando. Pula essa. Armando? Eduardo? Pula Armando, Eduardo, por enquanto?
Futuro presidente.
E é? Quer voltar para Armando? Não. Quer pular por enquanto?
Pula.
Socorro Maia. Você falou que na época dela só era quem tomava água gelada era ela. E Socorro, como é que você define ela?
Segundo as palavras da minha amiga, que conhece bem a fundo, eu não tenho essa possibilidade, mas vamos dizer assim, atraso.
Ela foi secretária da Educação. E o atual secretário, Dimas Dantas?
Disposto.
Disposto para Dimas? Dessa época que ele era jogador de futebol, não
é? Disposto.
Toninho do Pará, o ex-prefeito Toninho do Pará.
Mas, rapaz, tá aqui pensando, a saia então, justa mesmo.
É.
Toninho do Pará.
Enquanto você pensa, Toninho, Diogo Moraes, se quiser dizer os dois.
Diogo Moraes, nosso amigo, deputado, futuro.
Futuro?
Isto.
Futuro prefeito, quem sabe? Toninho?
Toninho, vamos lá. Deixou a desejar.
Armando, Eduardo Campos, faltou Armando. Armando, e depois tem mais dois nomes que não pode pular, então, Armando Monteiro.
Armando Monteiro. Sonhador.
Será que ele tá sonhando em ser governador?
Isso.
E só sonhando? O deputado federal Zé Augusto Maia.
Vou seguir as palavras da minha amiga Jéssica, que foi muito... Decadência.
Decadência. E para encerrar, o prefeito Edson Vieira.
Meu amigo prefeito Edson Vieira, eu vou dizer que ele tem foco.
Foco?
É. Ele não se desliga. Ele é 24 horas.
Um tempinho rápido, uma breve avaliação da situação do governo Edson Vieira.
Avanço.
Oposição.
Avanço. Sem ação.
E Pipoca?
Humildade.
Agradecer a sua participação, Pipoca. Foi bom esse finalzinho da gente aqui, esse corte por aqui no finalzinho. Tem que estar preparado, né?
Tem que estar preparado.
Até a próxima.
Até a próxima, um abraço a todos os amigos e ouvintes, um abraço a toda a juventude. Dizer que a gente estamos lá na Câmara para sujeitar ideias, a sugestões. Quem quiser contribuir com Santa Cruz, nosso gabinete está aberto lá na Câmara de Vereadores.
Um abraço. Ok, Romanique.
Ok, Manoel. Até segunda-feira, se Deus quiser. Um forte abraço a todos os ouvintes da Polo FM.
Passou a primeira semana e não doeu, não, né?
Não sei. O negócio doeu. Só mandar um abraço para Júnior Galdino, lá do restaurante Canto Bom, diz que escuta a gente direto.
Luciane Pontes.
Toda a galera da Francisco Barros e Rua dos Pacas, que também estão escutando a Polo FM.
Tá ok. Oi? João Paulo? João Paulino. Pai de Lázaro. É? Então, um abraço para seu João Paulino. Forte abraço para ele. Vamos embora, eu volto segunda-feira. Fique com. A Tony Hill.
Lázaro mandou um abraço, né, para Tony Hill.
No coração de Tony Hill. Um abraço, fique com Deus. Até segunda.